never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever, and this I promise. I could not love you any better. I love you just the way you are.
A seguir, Papo e Cinema, 91,9, Udesc FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Udesc FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Começa agora Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Oh, the summer time has come and the trees are sweetly blooming. The wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will you go, lassie, go?
And we'll all go together to the wild mountain thyme. All around the blooming heather. Will you go, lassie, go?
I will build my love bower by young, cool, and crystal fountain, and on it I will pile all the flowers of the mountain. Will you go, lassie, go?
And we'll all go.
And the deep glens they dreary, and return with their spoils to the bower, oh my dearie. Will you go, lassie, go?
And we'll all go together to the wild mountain. All around the blooming heather, will you go, lassie, go?
If my true love she won't come, then I'll surely find another to pull wild mountain thyme all around. Will you go, lassie, go?
And we'll all go together to the wild mountain thyme, all around the blooming heather. Will you go, lassie, go?
Você está ouvindo Papo Cinema.
O Olá, ouvintes do Papo e Cinema. Aqui quem fala é Jean Tomás. Eu estou juntamente com o Nelson Modro para mais um programa. Acabamos de ouvir a música Will We Go, Let's Go, aí que tem Lola Kirk, Peter Dreams, Brian Dunphy, Darren Holden e Jack O'Connell aí sendo os artistas dessa música, que faz parte da trilha sonora do filme que a gente vai comentar hoje, Sinners, aí, Os Pecadores. Filmaço, eu adorei, Nelson, e você? O que você achou de Sinners?
Fantástico, muito bom tecnicamente, muito bom enquanto enredo, muito bom enquanto produção. E me lembra muito um Drink no Inferno.
Ah, sim, com certeza.
Eu acho que não deixa de ser um... Sim, não é uma refilmagem, não é um... Mas não, é não. Muito parecido. Quando ele começa meio comum, digamos
filme
assim.
De crime, parece,
filme
no
de
começo.
Crime, de irmãos que estão voltando para a cidade. Depois
quase
de...
tudo tem a ver com o Drink no Inferno.
É. E de repente, quando anoitece...
As criaturas saem
das trevas. É muito parecido. Na hora, assim, me remeteu direto. Ah,
acho que é de propósito. Acho que tem bastante...
Acho que não tem um pouco menos de efeitos visuais do que o Drink no Inferno. Assim, o Drink no Inferno ele é mais obscuro. Acho que até pelos os efeitos especiais naquela época, eles eram mais
práticos.
Toscos, digamos assim. É. Não, toscos, assim, era mais... A imagem mais escurecida era justamente para tentar não deixar tão claros os defeitos nos efeitos visuais.
Sim.
Então esse aqui, eu acho que ele é um pouco mais contido e muito bem elaborado nesse sentido.
Uhum.
Mas é uma história fantástica.
Uhum.
Definitivamente. Tem um outro furo, que assim, uma outra coisinha assim, que às vezes... Quando amanhece de repente. Essas coisas assim, essas coisas assim que me incomodam um pouco. Essa questão temporal que às vezes não é muito bem fechada, mas não interfere no roteiro e não interfere na produção.
São detalhes. Si.
São detalhes que é um pouco mais chato.
Sim. Compensa, né? O resto do filme, a qualidade do filme compensa.
Exatamente. Ela é muito bem construída, é muito bem elaborada, a história é muito boa.
Sim.
Tecnicamente, muito bom.
Uhum.
Então, um filme de 2025, bastante recente e que vale muito a pena. Para quem não assistiu, é considerado um dos 10 melhores filmes do ano passado.
É, não, e acho que muita gente assistiu, né? Porque ele fez bilheteria pra caramba, aí ficou um tempão no cinema, né? Várias e várias, vários meses. É, e se você não assistiu ainda, vá procurar, porque é muito bom. É um filme que eu não sei se dá pra recomendar pra todo mundo, porque ele é bem violento, ele tem bastante coisa assim. Questões mais de 18, né? Então, entenda.
16, acho que dá pra...
Não sei se dizer, tem umas cenas ali que eu não sei se dá pra mais de 16, não, hein? Eu acho que é mais de 18, mas vá assistir, assim, porque eu achei as performances estão muito boas também. O Michael B. Jordan ali fazendo os dois personagens, você consegue saber só pela atuação dele quem é quem. Apesar, né? É a mesma pessoa, né?
Tipo, sim, são dois irmãos gêmeos
vitelinos,
mas é o mesmo, né?
Exato.
É o mesmo ator fazendo os dois.
É o Michael B. Jordan fazendo os dois. E ele consegue só por atuação, por um movimento de corpo, o jeito que ele fica em pé. O jeito que ele fica em pé, você sabe qual irmão é qual. Muito boa a atuação dele. E a história é fantástica, assim, em vários âmbitos, né? Porque ela tem essa primeira... camada de ser um filme muito divertido e um filme, né, que você... Como você falou, Drink no Inferno, né? Uma coisa maluca, assim, um filme de terror misturado com ação, misturado com drama, que é muito legal de você acompanhar, só por essa camada mesmo superficial, assim, né, de você ver o que tá acontecendo na tela, mas tem muito comentário sobre... aquela reparação histórica, sobre o apagamento das culturas, né, sobre várias... temas bem profundos, assim, e bem polêmicos, eu diria, e muito importantes também, que o filme também comenta nessa metalinguagem que ele acaba fazendo ali, né? Então, eu gostei bastante, assim, acho que ele tem bastante a dizer, e eu vi muita gente, sabe, falando o quê? Falando que, assim, ele parece um filme de vampiro da Marvel, assim, que ele tem essa pegada de ser muita ação, muita coisa, assim, e eu concordo em parte, porque eu acho que ele tem bastante disso, mas eu acho que ele tem muito... Acho que a parte que eu mais gostei dele foi esse comentário mesmo sobre...
Porque ele não vai pro estilo gore, né? Não é aquela coisa mais...
O gore dele é contido, tem bastante sangue, mas não é... Não aparecem coisas tão grotescas.
É como o Drink no Inferno.
Bem mais contido que o Drink no
Inferno. Não é aquela coisa exagerada.
Isso. Ele não vai pro terror mais bruto, né?
Exato.
Uh-huh.
é mais contido, é mais realista, digamos.
Isso.
Assim.
Mas eu acho que o maior valor dele está nessas camadas que eu falei. Quando você começa a interpretar e ver como é que é, o que quer dizer cada cena, por que eles colocaram aquilo ali, eu acho que você vê bastante valor ali, consegue ter um aproveitamento bem grande do filme.
Perfeito. Mas fazer uma pequena pausa?
Vamos lá.
Então vamos com mais uma música, vamos com In Moonlight, na Luz da Lua, com Jerry Cantrell e Ludwig Göransson.
Você está ouvindo Papo e Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema, eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro, acabamos de ouvir In Moonlight, aí, do Jerry Cantrell e do Ludwig Göransson, aí, que faz parte da trilha sonora de Pecadores, o filme que a gente está comentando aqui hoje, e o Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro desse filme.
Sinners, ou Os Pecadores, como foi traduzido, é um filme de 2025, 2 horas e 17, bastante longo, mas é um maravilhoso, muito bem feito, você não sente passar o tempo. A direção do Ryan Coogler, tem aí como protagonistas Michael B. Jordan, Hayley Steinfeld e Maëlys Caton. No filme, Michael B. Jordan, como a gente comentou, interpreta dois irmãos gêmeos, ele faz os dois e consegue fazer isso de forma fantástica, que voltam para a cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado bastante conturbado. Só que esses acontecimentos acabam voltando a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. E logicamente que esse mal busca tomar conta da cidade de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder, e obviamente por sangue, uhum, Smoke Stack, os dois irmãos terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror. O filme é dirigido pelo Ryan Coogler, que é o mesmo que fez aí Pantera Negra e Creed, ou seja, é um bom diretor.
Sim, excelente.
Uma parceria já consagrada com Michael B. Jordan, que está muitíssimo bem, fantástico no, na atuação. E aí é um thriller bastante intenso, que tem elementos sobrenaturais numa história que é repleta de mistérios. E como eu falei, para mim remeteu diretamente a Um Drink no Inferno, que é outro filme que eu gosto muito. E é muito bom também, muito bem feito.
Uhum.
E aí, Jean, mais algum comentário, a questão das cenas?
É, eu acho que tem uma cena que a gente precisa comentar, que quem assistiu vai saber o que a gente já sabe, que a gente vai falar agora, que pra mim é a melhor cena do filme, não sei se o Nelson concorda, mas é uma cena que tem tudo isso que eu falei um pouco antes ali, tem esse... É, pra quem não assistiu, spoiler aqui se você não assistiu, né, então se você não quiser ver, entenda, mas é uma cena que um dos personagens principais do filme é um músico de jazz, assim, de blues, que ele tá meio, será que eu abandono a vida da música pra ir pra igreja, que meu pai é pastor, não sei o quê, ou será que eu continuo a vida da música, que é o que eu gosto, tal, mas ele não tá tendo muito sucesso, sabe, tá aquele questionamento da vida, assim, ele é novo, e aí tem uma cena que eles vão lá pra eles vão fazer uma festa num bar lá, que eles fecharam só pra galera da cidadezinha. E aí ele vai tocar. E aí ele começa a tocar e começa... O filme, ele faz uma coisa espetacular que acho que... Não sei se você estava esperando isso. Eu assisti com outros amigos meus esse filme. A gente estava assistindo junto. E ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Porque ele começa a passar toda essa história que a música não só ela já traz, né, do passado, mas como essa música vai deixar para o futuro e ela vai influenciar aquilo. Então é uma cena inteira com essa música tocando, e apesar de ser um filme que se passa ali, que década que é essa? Década de 40? Eu não sei.
Acho que é anos 30, 40.
É, por aí, né? Ele começa a fazer essa mistura, então, essa música dessa época, esse jazz, e ele vai pro passado trazendo músicas tribais, essas coisas, né? Mostrando toda a influência que essa música recebeu até agora para ela ser daquele jeito e como que depois ela vai influenciar o futuro. Então, ele faz essa linha do tempo nessa cena, enquanto a câmera vai girando ali de uma maneira maravilhosa entre os personagens, todo mundo dançando e trazendo essa mistura do passado com o futuro. Eu achei uma cena fantástica, assim, espetacular, não só visualmente, mas com a quantidade de história e cultura que ela traz ali, com o que ela quer comentar, com as camadas, né, que você vai vendo de metalinguagem que ela traz ali. Então, assim, pra mim, se fosse só essa, fosse só um clipe, um videoclipe com essa cena, o filme já valeria a pena, porque eu achei ela espetacular, assim, sensacional mesmo. Uma cena que vai entrar pra história do cinema, eu diria aqui, viu?
É muito bom o filme. Eu gostei muito da questão do blues em si, né, porque é uma música visceral,
sim,
né, que tem a ver com a questão do sentimento. É fantástico. O filme, a gente não pode dar spoiler aqui do final do filme,
não,
mas o filme também, o final do filme também me pegou,
é bem legal, né?
É muito legal.
Eu acho que eu vou comentar. Ele tem cena depois dos créditos, galera, então fiquem até depois dos créditos. É realmente igual um filme da Marvel.
É. Mas fazer mais uma pequena pausa,
vamos lá. Vamos ouvir Flames of Fortune, do Ludwig Göransson e do Don Toliver.
you preaching for? I guess around town just a little bit. Can I trust you? You know you're my brother. Can I trust you? You know you're my. Can I trust you? You know you're my brother. It's quiet here, don't sing no more. What am I?
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com Papo e Cinema e falamos hoje de Sinners, os Pecadores. Aliás, Flames of Fortune, do Ludwig Göransson e Don Toliver, também faz parte da trilha sonora, que é fantástica a trilha. É muitíssimo boa. Já arrecadou milhões aí, em menos de um ano de lançamento do filme. Porque é simplesmente fantástica a trilha sonora. E tem inclusive o Bud Guy, que aparece aí no filme, mais no finalzinho. É, vale muito a pena. É um filme pesado, a temática dele é mais pesada, lembra muito um Drink do Inferno, é para um público aí mais adulto. Mas sem dúvida nenhuma, belíssima produção, fantástica. E aí, Jean, mais algum comentário, mais algum ponto?
Eu acho que é isso, eu acho que é um filme que assim, vai ficar pra história aí, porque ele realmente ele consegue misturar esses dois mundos aí, né? Ele consegue ser um filme dramático pra você investigar e ver a cultura dele, ele consegue ser um filme pop assim também, que você pode assistir só pra se divertir mesmo assim, pra ver um filme muito legal de ação e diferente. Então eu acho que ele tem bastante desse peso, e acho que o Ryan Coogler tá indo muito bem nisso, né? Não é o primeiro filme que ele faz desse jeito, assim, que você consegue ter essa pegada.
Perfeito. Então ficamos aqui com mais um Papo e Cinema. Falamos hoje de Sinners, Os Pecadores, filme recente, 2025. Quem não assistiu, vale muito a pena procurar, porque é fantástico. Para quem perdeu algum dos programas, tem os podcasts do site do Cine Educação, www.modro.com.br, e inscrevam-se nas redes sociais, Facebook e Instagram, para acompanharem mais de perto os próximos programas. E ficamos então com mais uma música que é fantástica, Ogdave e Uncle James com Troubled Waters. A todos os ouvintes, uma excelente semana e até um próximo Papo e Cinema.
Sacred ground, I was lost, but then I found, in the shadows, an abandoned home, but the soil was drenched in blood. I seek, I sought, I conquered demons, I teach, I fought, I foster healing, I'm whole. I arrived as one, when I leave, I dream, towards the sun. Kingdom come, when kingdom come, when kingdom come, when kingdom come.
I pledged my life to glory, I studied every word. I walked into the valley with a Bible in my nerve. This weight is not a burden, I'm guided by his name. No light, no glow, still filled with hope. Mississippi water is so troubled, troubled,
troubled, troubled,
troubled, said it's troubled.
I hear the call, I pray to save us all. Betrayal, that's all I've seen. My faith is all I need. I preach, I pray, I'm chosen. I seen plenty people go, we're not alone. We'll join the stars. My body's strong and able, and I've traveled roads with angels. I've come far, I'll say so long. Then I cross my heart, protect my soul, till my veins run dry and skin turn cold. And now none of my prayers are etched in stone. But don't dance with the devil, he'll follow you home. And I know the world is wicked, I never walk alone. I know the Lord can hear me, I know. Forgive my sins, I'm only human, so I know I'm gonna do it again.
I pledge my life to glory, I studied every word. I walked into the valley with a Bible in my nerve. This weight is not a burden, I'm guided by his name. No light, no glow, still filled with hope. No,
Mississippi water is so troubled, troubled,
troubled,
troubled. No, Mississippi water is so troubled, troubled,
troubled,
troubled. It is trouble, trouble, so
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud.
UDESC FM, sintonizando música e educação.
Break away. Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Novo País. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, saúde.
O governo do Brasil entrega reforma nas aulas de traumatologia e clínica médica no Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro.
A obra faz parte da reestruturação dos hospitais federais em todo o país.
O presidente Lula destaca o papel deles no programa Agora Tem Especialistas, para reduzir tempo de espera por consultas e cirurgias.
É pra gente não permitir que a pessoa fique na fila a vida inteira. Nós temos que encontrar um jeito de tratar das pessoas com rapidez.
Você vai ouvir também preço dos combustíveis.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com Ricardo Morichita, secretário nacional do consumidor.
Ele vai falar sobre as medidas que serão tomadas para evitar a cobrança abusiva de gasolina e diesel por conta da guerra no Oriente Médio.
E ainda, a equipe do Ministério da Fazenda faz projeções sobre cenários econômicos do Brasil.
E conclui que a alta do preço do petróleo pode elevar a arrecadação e subir a inflação, mas sem estourar o teto da meta. Márcia Fernandes.
De acordo com a projeção divulgada pelo Ministério da Fazenda, a estimativa de 2026 para o crescimento do produto interno bruto permanece em 2,3%, o mesmo registrado no ano passado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Mais um passo na reestruturação de um importante hospital do Rio de Janeiro.
O presidente Lula entregou hoje o novo setor de trauma do Hospital Federal de Andaraí e a clínica médica da unidade.
Os investimentos totais no hospital já passam de 600 milhões de reais.
E fazem parte do esforço do governo federal em ampliar o atendimento especializado no país.
A nova emergência de trauma do Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, terá capacidade de realizar até 650 atendimentos diários especializados em acidentes, fraturas e traumas graves. Um aumento de 44% em relação à capacidade de atendimento anterior. Além disso, foram entregues novos espaços para receber pacientes na clínica médica. O hospital tem estrutura para procedimentos como cirurgia bariátrica e tratamento oncológico. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembrou a história do hospital, criado na década de 1940 e referência no tratamento de queimados, e falou sobre a necessidade de revitalizá-lo.
Muita gente dizia que esse hospital era um hospital envelhecido, que ele não poderia melhorar mais. Hoje, o Hospital do Andaraí, os hospitais federais voltaram a respirar, voltaram a ser entregues para o povo do Rio de Janeiro e para o SUS. Onde tinha sucateamento, hoje tem reconstrução concreta nos hospitais. Onde tinha abandono, hoje nós temos tratamentos especializados, equipamentos que não deixam a desejar a nenhum serviço privado de excelência do Rio de Janeiro ou do Brasil.
A reforma do complexo hospitalar faz parte do plano de reestruturação dos hospitais federais. Dentro do programa, agora tem especialistas e é estratégica para reduzir filas no SUS e para fortalecer serviços de alta complexidade. O presidente Lula destacou a importância do programa para os brasileiros.
O mais especialista era a necessidade de urgente a gente permitir que a pessoa vá no médico, faça a primeira consulta, faça a segunda, faça a terceira e faça os exames que tiver que fazer e depois fazer a cirurgia. É para a gente não permitir que a pessoa fique na fila a vida inteira. Ninguém que está para operar tem que esperar. Nós temos que encontrar um jeito de tratar das pessoas com rapidez.
As novas instalações entregues são parte de um processo de investimentos ao longo dos dois últimos anos. Em 2025, a unidade recebeu um acelerador linear, um equipamento de última geração para a radioterapia. Além disso, após uma década fechados, a emergência e o restaurante foram reabertos. Ao todo, o investimento do Ministério da Saúde foi de R$ 607 milhões. O Hospital Federal do Andaraí tem mais de 4 mil funcionários e atende por ano cerca de 160 mil pacientes. A expectativa é que todo o hospital esteja reestruturado ainda no primeiro semestre deste ano. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago.
O presidente Lula também participou hoje da cerimônia de lançamento de uma nova plataforma de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro, voltada à mobilidade sustentável.
A montadora chinesa BYD vai investir R$ 300 milhões no projeto, que será desenvolvido no complexo do Aeroporto do Galeão.
O projeto prevê infraestrutura completa para testes de velocidade, potência, resistência, durabilidade e performance.
A ideia é transformar o espaço em uma plataforma avançada para a aceleração de soluções que possam ser testadas e futuramente adaptadas ao mercado brasileiro e latino-americano.
As obras começam no fim deste ano, com inauguração prevista para 2028.
A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã e sua contaminação para outros países do Oriente Médio tem causado uma preocupação global com os preços do petróleo.
Aqui no Brasil, o presidente Lula anunciou ontem uma série de medidas focadas em controlar o preço dos combustíveis, especialmente o diesel, que tem maior impacto sobre o frete.
Entre elas está o aumento da fiscalização sobre distribuidoras e revendedoras de combustíveis para evitar o aumento abusivo de preços.
E hoje a gente conversa com Ricardo Morishita, secretário Nacional do Consumidor, sobre essas ações. Boa noite, secretário.
Boa noite, um grande prazer falar com vocês e com a Voz do Brasil.
Secretário, vamos começar falando dessa força-tarefa que foi criada pelo governo federal para acompanhar os preços dos combustíveis nas bombas. Como é que vai funcionar, quem faz parte e quais as ações estão previstas?
Olha, esse grupo que foi reunido aqui, sobretudo pelo decreto, ele é composto pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, que tem hoje novas atribuições, inclusive a fiscalização de preços abusivos, ela é que ajuda a liderar esse grupo. Tem também a Receita Federal, a Senacom e o CAD. Esse trabalho integrado entre esses órgãos visa uma única coisa: fazer com que as ações saiam de uma maneira integrada, mais forte, para que no final a gente possa garantir e combater os excessos e os abusos eventualmente praticados. A gente tem várias medidas, desde a elevação de preço sem justa causa, que é uma das questões, sempre lembrando que o preço de combustíveis no Brasil, na bomba, é livre. Então, nós estamos fazendo um controle de exceção. Quando há um excesso, quando há uma elevação que seja acima daquela que poderia ser justificável seja pelo posto, num primeiro momento, seja pela distribuidora, ou ainda por toda a parte da cadeia. Essa é uma das medidas. E a segunda medida, que também é muito importante, trazida pelo decreto, é sempre assegurar para o consumidor a informação. É a partir da informação, da transparência da informação, que o consumidor, primeiro, ele pode acompanhar e tomar a sua decisão de compra, e segundo, é quando o posto também, que afixa aquele preço, ele fica exposto à sociedade. É uma maneira de se controlar, que a sociedade possa acompanhar e possa fazer as suas escolhas. Então, esse grupo tem essa finalidade.
Pois é, que eu queria pegar um gancho aqui, né? O senhor falou sobre a situação de mercado, né? O que é uma prática abusiva? Porque se o preço do petróleo sobe, as pessoas esperam que o preço dos combustíveis suba também, né? Mas aí a gente tem situações em que essa subida configura práticas abusivas, fraudulentas. Como é que se faz essa diferenciação?
Olha, quando você tem... Vamos trabalhar com duas situações, né? Quando você tem um aumento de preço que é correspondente ao aumento do produto, então você tem ali uma lógica que vai mostrando. Aumentou o preço do combustível na refinaria, aí teve um impacto na cadeia de distribuição. É natural que chegue na bomba esse impacto. Então, a gente está falando de um processo natural de aumento de preço. O que caracteriza a abusividade quando há um excesso? Por exemplo, quando não há um aumento de preço, seja na refinaria, seja na distribuidora, e o dono do posto, ele resolve, por exemplo, aumentar a margem de lucro dele. E aí ele faz aquela subida, aquela elevação. Mas note, num processo natural do mercado, quando nós estamos sem guerra, com produto sendo oferecido, transporte sendo absolutamente possível, que ele aumente a margem de lucro dele dentro de uma normalidade, não há problema. Mas